Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, a primeira reportagem da série Caminhos da Cidadania. Conheça iniciativas de pessoas comuns que ajudam a mudar a vida da comunidade. E na entrevista da semana, as consequências para o Brasil da saída do Reino Unido da União Europeia. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Em uma das áreas mais perigosas da capital pernambucana, uma iniciativa contribui para afastar crianças e adolescentes da violência. Quem conta essa história é a repórter Carolina Flores, na primeira reportagem da série Caminhos da Cidadania.
Caminhos da Cidadania.
No mundo dos negócios, falar em empreendedorismo é rotina. Quem faz parte do time de uma empresa de sucesso tem na ponta da língua as qualidades de um bom empreendedor. A coordenadora da ONG Endeavor, Júlia Dias, lista as características.
Otimismo, autoconfiança, coragem para aceitar risco, desejo de protagonismo e resiliência. E no fim do dia, esses aspectos eles podem estar presentes em diversas situações. Não só quando a gente está na frente do nosso negócio, mas como funcionário também.
Mas vamos deixar de lado o campo empresarial.
Qual é a tua?
Eu vou lhe matar e pronto.
De nada, eu vou ver quem é melhor que de tu.
Alto José do Pinho, bairro da zona norte do Recife. Área de morro, habitada por famílias de baixa renda, que convivem com tráfico de drogas, assassinatos e violência doméstica. Na comunidade, um combate pacífico é travado em defesa de crianças e adolescentes ameaçadas pelo crime por meio da contação de histórias. O casal de administradores Ana Carla Albuquerque e Marco Polo Marinho trouxe para o bairro o projeto Empreendeler. Eles demonstram que empreendedorismo não é só abrir negócios, mas mudar atitudes e comportamentos. A ONG não é a única que utiliza a leitura como instrumento de transformação social, mas ela traz um método diferente, a escolha criteriosa do conteúdo apresentado às crianças. A fábula Os Três Porquinhos, por exemplo, é recontada como lição sobre ter responsabilidade quanto aos próprios atos, como explica Ana Carla Albuquerque.
Aquele porquinho que seguiu os conselhos da mãe, que estudou, que trabalhou, que se esforçou, nenhum lobo veio derrubar. E um exemplo que a gente traz também em questão do lobo é que a própria criança, o próprio jovem, ele é o lobo da vida dele, se ele não construir algo sólido.
Na leitura promovida semanalmente no Centro Social Dom João Costa, no Alto José do Pinho, 17 crianças entre 7 e 10 anos entram na biblioteca ansiosas para começar a atividade. Nesse dia, é a vez da criançada contar histórias. Abraão Vitor, de 10 anos, é o primeiro a se apresentar. Os contos de terror são os favoritos dele. No centro, ele se sente querido e mais seguro.
Não tem muita violência assim, não tem muito de respeito ao próximo. Não tem essas coisas tipo, vou matar ele e ele vai ganhar. E agora eu vou perder para ele, eu sempre perco. Não tem isso de uma pessoa única, não.
Após quase um ano de implantação do projeto, crianças que antes tinham comportamento agressivo apresentam avanço intelectual e interagem bem socialmente. A coordenadora do Empreendeler, Daniele Bezerra, reforça que os voluntários também experimentam crescimento pessoal.
Quando a gente está fora de uma comunidade, a gente imagina a realidade deles. Mas quando a gente está aqui dentro, é que a gente realmente entende, a gente vê, a gente enxerga, a gente se coloca na realidade dele, nas dores que eles estão sentindo. E aí a gente começa a ser muito mais humano, a gente consegue ser muito mais empático.
Segundo a ONG Endeavor, o empreendedorismo pode e deve ser ensinado. O conceito está incluído nas estratégias do Plano Estadual de Educação, aprovado pela Assembleia Legislativa em 2015. No texto da lei, é recomendada a ênfase do conteúdo no currículo do ensino médio. O projeto Empreendeler investe na mudança de valores e atitudes desde o ensino fundamental. E a experiência do Alto José do Pinho demonstra que a ficção pode fazer muito bem à realidade das crianças da comunidade.
Hey,
Carolina Flores para o Assembleia Geral.
Na próxima reportagem da série, você vai conhecer no Recife uma biblioteca às margens do Rio Capibaribe.
O povo na casa!
Meu nome é José Lúcio Passos da Silva, eu sou da cidade de Palmares, professor e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais dos Palmares. Estamos aqui nesta tarde com o objetivo de, junto com os outros sindicatos da região Mata Sul, fortalecermos a nossa luta em relação à questão do piso nacional do professor, que muitas prefeituras da região Mata Sul não estão cumprindo com aquilo que determina a lei. Como cidadão também, nós sabemos que temos uma representação significativa de deputados, né? Os que estão aqui, os 49 deputados estão aqui porque a maioria dos municípios do interior de Pernambuco também confiaram a ele, então eles me representam e essa confiança que nós temos de representação, ou seja, aquilo que eu não posso fazer, mas otorguei poderes a ele para que eles possam desempenhar, esse é o momento de nós como cidadãos, né? Eleitores, servidores, funcionários, né, acima de tudo, trabalhador, possamos estar participando deste momento, que é de cobrar deles a questão da responsabilidade que eles têm para com os cidadãos, de representá-lo dignamente.
Assembleia Geral.
A criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal foi o destaque no plenário desta semana. A editora da Rádio Alep, Júlia Guimarães, acompanhou o debate e traz um resumo para a gente. Olá, Júlia.
Olá, Imone. A proposta do governo tem como justificativa a manutenção da saúde financeira do Estado. Depois de muita polêmica e debate aqui na Alep, o projeto de lei que cria esse fundo estadual foi aprovado nos dois turnos essa semana. O ponto mais polêmico é que uma das receitas que compõe esse fundo vem da contribuição de empresas que recebem benefícios fiscais do governo relativos ao ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A crítica da oposição é que isso significa uma quebra de contrato do Estado com as empresas que já são isentas de parte dessa tributação. O líder da bancada oposicionista, Silvio Costa Filho, do PRB, disse que o Estado vai ser alvo de uma avalanche de ações judiciais por causa dessa medida. Outro questionamento é de que a matéria não teria sido discutida amplamente com o setor afetado, como a Federação das Indústrias de Pernambuco, por exemplo. Em resposta, o deputado Romário Dias, do PSD, afirmou que o governador ainda vai receber representantes do segmento industrial antes de regulamentar essa medida. O líder do governo na casa, o deputado Valdemar Borges, do PSB, afirmou que, em um momento de crise, a criação do Fundo de Equilíbrio Fiscal foi uma das melhores opções. Depois da regulamentação, Aimone, essa medida vai ter efeitos até julho de 2018. Só lembrando que a cobertura completa do plenário está disponível em www.alep.pe.gov.br/rádio.
Obrigado, Júlia Guimarães. No próximo bloco, restaurantes devem avisar clientes sobre alimentos com alto teor de sódio e uma visita ao município de Afogados da Ingazeira. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Importante nos primeiros 6 meses de vida do bebê, protege contra infecções e reduz os riscos de morte até o primeiro mês do recém-nascido. O banco de leite do Hospital Agamenon Magalhães, em Casa Amarela, está com estoque baixo do alimento. A unidade hospitalar pede que as mães com leite em excesso façam doações. As mulheres interessadas em ajudar devem ligar para o Hospital Agamenon Magalhães por meio do número 3184-1690.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Tá na lei.
Estabelecimentos que vendem comida devem alertar os consumidores do alto teor de sódio nos alimentos. A reportagem é de Thaisa Lima.
Mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com a pressão alta e Pernambuco está entre os 5 estados com maior índice de pessoas afetadas. Só no Recife, 28% da população tem a pressão elevada. Os dados são de uma pesquisa do Ministério da Saúde sobre a hipertensão, uma doença causada pelo consumo excessivo de sal. Para informar o consumidor sobre os riscos desse ingrediente, a Assembleia aprovou uma lei que obriga os estabelecimentos comerciais a indicarem no cardápio os alimentos que contêm alta concentração de sódio. A norma, de autoria do deputado Pastor Clayton Collins, do PP, entrou em vigor em julho de 2015. A determinação é para que restaurantes, bares e lanchonetes reproduzam o aviso no menu quando a proporção de sódio nos produtos for de 400 miligramas ou mais para cada 100 gramas de alimento. A nutricionista Silvia Lobo, da Clínica ProDieta, garante que controlar a ingestão de sal é o primeiro passo para uma dieta mais equilibrada.
É muito importante controle do sal. De preferência, quanto menos sal tiver na alimentação, é mais saudável. O que é recomendado, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 2 a 5 gramas de sal por dia. E nós, brasileiros, consumimos 12 gramas por dia, entendeu? Então, ainda nós precisamos ainda de conscientizar mais essa população, porque o pior de uma casa é você colocar um saleiro numa mesa.
Fique de olho. Os estabelecimentos que descumprirem a norma podem ser multados e até terem as atividades suspensas. Thaisa Lima, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
Seu presidente anuncia a ordem do dia.
Projeto de complementar 493/2015.
Da parte do novo deputado.
Em discussão, em votação, aprovado.
Como é?
Um quinto dos deputados. Esta é a quantidade mínima de parlamentares necessária para o início das reuniões plenárias. Conheça o quórum regimental na reportagem de Rairo Monteiro.
Havendo número regimental do parlamento presente na reunião.
É assim que o presidente da Assembleia abre as reuniões plenárias, mas muita gente não sabe que número regimental é a quantidade mínima obrigatória de deputados necessários em uma sessão, conforme o regimento interno. Esse número também é chamado de quórum. Cada atividade da Assembleia pede um quórum específico. Para entender isso, a gente precisa consultar o regimento interno da ALEP, o documento que determina como deve ser o funcionamento do Legislativo de Pernambuco. De acordo com o regimento, é preciso que um quinto dos deputados estaduais estejam no plenário para que a sessão seja iniciada. Como são 49 deputados, pelo menos 10 deles precisam estar presentes. As votações também exigem quórum específico. Para colocar uma matéria em votação, é necessária a presença da maioria absoluta dos deputados, isto é, pelo menos a metade do número de deputados, mais um, o que no nosso caso dá 25. Para a matéria ser aprovada, tem que conseguir a maioria simples dos votos. A maioria simples leva em conta os deputados presentes. Vamos a um exemplo. Como dissemos, a ALEP tem 49 deputados estaduais. Se 36 deles comparecerem a uma reunião plenária, um projeto será aprovado com pelo menos 19 votos. A metade de 36, mais um. Já para aprovar uma emenda à Constituição Estadual, é preciso voto favorável de pelo menos 3/5 de todos os deputados, ou seja, 30 votos. Então, quando o presidente da Assembleia abrir a reunião,
havendo número regimental do parlamento presente na reunião,
você já sabe, pelo menos 10 deputados estão presentes e a sessão já vai começar. Com colaboração de Isabela Senra, Rairo Monteiro para o Assembleia Geral.
Conhecendo Pernambuco.
Ninguém conhece ao certo a origem do nome de Afogados da Ingazeira, um município no sertão de Pernambuco. Saiba mais com a repórter Isabela Senra.
Certa vez, um casal de viajantes tentava atravessar o rio Pajeú, no sertão. Era época de enchente e os dois corpos foram encontrados embaixo de um pé de ingá. Conta a história que assim nasceu o nome do município Afogados da Ingazeira, distante 386 quilômetros do Recife. Outra versão é de que ele incorporou os nomes da cidade da qual era distrito, Ingazeira, e de um bairro da zona oeste da capital, Afogados. Criado em 1909, o município é considerado polo do sertão do Pajeú e tem economia baseada em serviços, lazer e comércio, com destaque para o setor moveleiro. Também contribuem para a renda local a pecuária de corte de bovinos e caprinos e o cultivo de milho, feijão, mandioca e frutas. Entre as principais atrações turísticas estão os sítios arqueológicos da Serra do Giz e do Leitão da Carapuça, com dezenas de inscrições rupestres. No carnaval, as ruas são tomadas pelos tabaqueiros. Com macacões e máscaras de papel machê, esses personagens carregam a tradição da folia de rua de Afogados da Engazeira. Mas nem só de carnaval é feito o calendário festivo do município. Coco de roda, reisado, fanfarra, vaquejada, São João e outras manifestações culturais fazem a alegria dos mais de 36 mil afogadenses durante o ano inteiro.
No próximo bloco, uma entrevista sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O Centro Cultural Correios, inaugurado em 2009, faz parte do complexo turístico do bairro do Recife. O prédio é uma construção do início do século passado e foi adquirido pelo Departamento de Correios e Telégrafos em 1921 para funcionar como sede da instituição em Pernambuco. Totalmente restaurado, o edifício conta com 5 pavimentos, 6 salas de exposição, auditório, restaurante, espaço com peças históricas e uma agência postal, com modificações internas para facilitar a acessibilidade, entre elas, o elevador panorâmico. O Centro Cultural Correios Recife está localizado na Avenida Marquês de Olinda, número 262, e funciona de terça a sexta, das 9 da manhã às 6 da noite, e nos sábados e domingos, do meio-dia até 6 da noite. A entrada é franca.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
No último dia 23 de junho, a maioria dos cidadãos do Reino Unido votaram a favor da saída do país da União Europeia. Nós vamos conversar sobre o impacto da decisão para o Brasil e para o mundo com a professora de Direito e Relações Internacionais, Artemis Cardoso Holmes, da Faculdade Damas. Olá, professora, seja bem-vinda ao Assembleia Geral.
Olá, Aimone Neto. Tudo bem?
Tudo bem. A saída do Reino Unido da União Europeia pode ameaçar a existência do bloco? Pode esfacelar essa União Europeia como a gente conhece hoje?
Veja bem, o Reino Unido é um país de grande relevância dentro da União Europeia, já que tem uma grande economia, tem uma grande população e tem uma importância política e econômica bastante relevante. Entretanto, eu acho que para responder essa questão, a gente tem que analisar a história da União Europeia e perceber que o Reino Unido nem sempre foi um membro. Ele entra um pouco tardiamente em comparação com as outras grandes economias que participam do bloco e também, de certa forma, ele sempre esteve um pouco reticente, quando a gente observa, por exemplo, que ele não participou, nem participa da zona do euro, ele não aceitou participar também do espaço Schengen, enfim, tem algumas considerações que têm que ser observadas. Eu acredito que é bastante importante esse fato, que tem uma relevância muito grande e que a Europa vai ter que rediscutir algumas questões que até então não estavam sendo tratadas de forma bem objetiva e agora eles vão ter que investir nessas questões.
O que é que o Reino Unido ganha e o que é que ele perde com essa saída da União Europeia? No geral, eu acho que essa saída foi vista como uma coisa negativa, né? Mas imagino que os britânicos, por terem votado a favor, tenham lá seus motivos para querer sair dessa União Europeia, não é isso?
Exatamente, mas a gente tem que observar. Na verdade, quando a gente considera o Reino Unido, a gente vai ter uma divisão aí. A Inglaterra e o País de Gales votando pela saída e a gente vai ter a Escócia e a Irlanda do Norte buscando a permanência, né? Tendo votado majoritariamente na permanência no bloco. E aí, claro que a gente vai ter algumas consequências muito negativas para o Reino Unido, como, por exemplo, já se prevê uma baixa no crescimento britânico, que seria esse ano, de 1,9%, já se prevê que vai ficar em média com 1,3%, no próximo ano uma baixa de 2% para 0,4%, enfim, as questões políticas que envolvem toda uma incerteza que provavelmente vai levar à saída de capital, empresas que provavelmente vão querer também transferir seu espaço para outro país da União Europeia, já que estavam ali justamente em decorrência dos acordos que existem com relação à produção da União Europeia. Mas, assim, é claro que se os eleitores votaram contra essa permanência do Reino Unido no bloco, eles têm as suas razões. Mas a gente observando também a análise que foi feita já de quem seriam esses eleitores, a gente vai perceber uma grande divisão dentro de cada uma das nações do Reino Unido. E, sobretudo, quando a gente verifica a situação na Inglaterra, o que se percebe é aquelas cidades mais interioranas e aquelas pessoas que estavam mais distantes de Londres e de todo esse cosmopolitismo e também de toda essa movimentação financeira e participação mesmo, né, na questão da globalização, essas pessoas foram as que votaram majoritariamente contrárias à permanência do Reino Unido na União Europeia, o que quer dizer alguma coisa, né, quer simbolizar algo, e isso vai ter que ser discutido, eu penso, não só pelo próprio Reino Unido, mas também pela União Europeia, porque a gente sabe que há a possibilidade de outros países quererem também, né, se movimentarem no sentido de sair.
Essa saída do Reino Unido pode afetar o Brasil economicamente e até politicamente?
Eu penso que, inicialmente, o impacto maior no Brasil será o impacto político. Inclusive, a gente já teve um pouco disso quando até o presidente interino, Michel Temer, já deu indícios disso, né, quando ele falou logo na sexta-feira que vai ter que rediscutir o Mercosul. Então, quando ele faz essa análise, ele já está indicando que a gente vai ter algumas mudanças, e tem havido dentro do Brasil e do Mercosul de forma geral um movimento muito grande no sentido de liberalizar mais a possibilidade dos países negociarem, né, independentemente do bloco. Eu acho que talvez a gente passe pela discussão entre um mercado comum ou uma união aduaneira.
Entendo. Esse tema da saída dos países do Mercosul, ele pode vir à tona também com os nossos parceiros, eu falo da Argentina, Uruguai e todos esses países que fazem parte dessa união?
Sim, sim. Provavelmente isso também está sendo discutido, né, nesses países, e a gente tem a possibilidade, sim, de algumas surpresas ou até realmente de algumas reivindicações que já eram feitas. E que com esse exemplo, né, já que a União Europeia sempre foi um paradigma para todos os mercados regionais, para todos os blocos de integração, eu acredito que isso vai ser um impacto tanto para o Mercosul quanto para os outros blocos que existem.
Ok, então, muito obrigado pela participação no Assembleia Geral.
Obrigada também.
Nós conversamos com a professora de Direito e Relações Internacionais, Artemis Cardoso Holmes, sobre a recente saída do Reino Unido da União Europeia. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima, edição de Júlia Guimarães e Ana Lúcia Lins, técnica de som Alcidésio Ramos e Aristides Pandeles, estagiário de jornalismo Danilo Cavalcante. Eu sou Aimone Neto, tenham uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.